Eu queria ter chegado para fazer uma parte ao senador Reguff, que é um dos meus ídolos aqui no nosso Senado Federal, senador, mas apesar de ter corrido, não consegui chegar a tempo. Não faltará a oportunidade de a gente voltar a trocar ideias sobre temas de interesse nacional. Cara senadora Vanessa Graziottin, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu já aproveito de início agradecer o apoio da senadora Vanessa, do senador Reguff, de todos os senadores e senadoras que ontem, no trabalho do senador Romero Jucá, na CCJ e relatoria na Comissão de Assuntos Sociais, no meu caso, definimos a regulamentação do trabalho dos empregados domésticos. E foi uma intensa, e eu digo paciente, articulação entre as lideranças dos dois lados, empregadores e empregados, trabalhadores, e também a própria Câmara Federal e a consultoria jurídica ou consultoria legislativa do Senado Federal, junto com o entendimento com o senador Jucá, em que eu abriguei muitos pontos do substitutivo da deputada Benedita da Silva, mas construímos aqui no Senado, eu penso, uma solução que, ao fim e ao cabo, satisfez, surpreendentemente, os trabalhadores e os empregadores. Até porque uma das grandes demandas dos empregados, dos trabalhadores domésticos, era ter o direito de uma contribuição sindical. E essa contribuição sindical, no caso dos empregados domésticos, foi concedida porque eu entendi, senador Reguff, que como é que elas vão se organizar, ter uma sala para reunir trabalhadoras com demandas da categoria, e se não tiver uma fonte de custeio para essas despesas. Então, eu entendi que era extremamente aceitável que a demanda da categoria das trabalhadoras fosse atendida, até porque o imposto sindical do trabalhador é pago pelo trabalhador, uma vez por ano, um dia de trabalho. Então, esse foi o entendimento e satisfez os trabalhadores. Tivemos um entendimento geral sobre essa matéria, de grande alcance social, e pela repercussão que a mídia brasileira dá hoje ao tema, ficou claro, primeiro, a nossa preocupação aqui de uma lei equilibrada, segundo, de não onerar o empregador, porque a partir de agora ele terá também o encargo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como condição obrigatória na relação de capital e trabalho, na relação de emprego. Então, serão os 8% da contribuição previdenciária. Apesar do governo ter insistido muito de aumentar para 12%, nós entendemos que a oneração poderia representar um estímulo à manutenção da elevadíssima informalidade no setor, que hoje, pelos dados disponíveis, chega a 80%. Com a lei regulamentada, com os direitos assegurados aos trabalhadores domésticos e também ao próprio empregador, penso que ficou alinhavado uma grande concertação que envolveu a Câmara, envolveu o Senado Federal em duas ocasiões, que a matéria saiu daqui desta casa. E o senador Renan Calheiros, ao pautá-la para essa semana, encontrou uma forma também de dar uma satisfação à sociedade brasileira que aguardava, especialmente a categoria dos trabalhadores, aguardava esta definição. Então, nós contribuímos, sem dúvida, ontem no Senado, um momento muito importante, com este avanço em relação à legislação trabalhista. Claro que a implementação vai mostrar o alcance, vai mostrar se devemos ou não, em algum momento, fazer algum reparo ou algum aperfeiçoamento. Hoje, senador Reguff, nós tivemos uma audiência na Comissão de Relações Exteriores que o presidente Aloysio Nunes Ferreira, com iniciativa também do senador Aécio Neves e outros membros da CRE, receberam três mulheres venezuelanas, esposas de líderes políticos que estão presos nos cárceres daquele país. Presos sem justa causa, se é que se possa falar assim, simplesmente porque são opositores ao governo, ao regime determinado pela República Bolivariana da Venezuela, cujo mentor foi Hugo Chávez, e agora é o presidente Nicolás Maduro, que segue talvez uma linha até mais dura do ponto de vista do enfrentamento com seus adversários políticos. Os depoimentos das mulheres, Mitzi, Lilia e Rosa, eles foram expressivos na reafirmação do sofrimento que mães, no caso de Rosa, que perdeu uma filha assassinada na porta da sua casa, e mulheres esposas de líderes que estão presos. Como amanhã, no dia domingo, melhor dizendo, aqui no Brasil e também na Venezuela, nós celebramos com toda a justiça o Dia das Mães, eu pensei na dor desta mãe, Rosa, que é uma dor muito sofrida e muito amarga, porque na face da Rosa, essa mãe venezuelana que perdeu uma filha jovem, via-se ali naquele rosto e naquela declaração, pelo menos a convicção de que o sofrimento está fortalecendo a Rosa Orozco a prosseguir numa jornada de defesa das liberdades individuais, das liberdades políticas, da democracia. O depoimento da Rosa Orozco foi comovente para todos. E o que mais impressionou foi a foto da execução da filha morta. Então, tudo isso nos remete a uma necessidade de mantermos em nosso país a democracia. Esse contraditório que nós temos aqui na casa, com muita frequência, senador Regufe, o contraditório, nós dois podemos divergir, mas sempre no campo das ideias, jamais ir para o campo da violência. E quando eu vi aquele relato, me veio à mente as cenas daqueles homens enfileirados com uma corrente no pé, seguindo para o caminho da morte, e atrás deles um carrasco de máscara preta, de roupa preta, integrantes do chamado Exército Islâmico. E aquilo me remeteu exatamente porque nós sabemos que domingo, senador Paim, domingo, Dia das Mães, muitas mães brasileiras vão chorar os filhos mortos pelo tráfico de drogas. Muitas mães brasileiras vão chorar filhos que morrem num trânsito que nós temos cada vez mais violento, especialmente de moto ou de automóvel, jovens. Morrem, às vezes, por uma disputa banal, por uma namorada, uma violência que graça nas redes sociais, mas não, e felizmente, e faremos tudo nesta casa para que continue sendo assim. Jamais alguém aqui, agora, assassinado por pensar diferente do Estado ou pensar diferente do governo. Então, o vigor com que aqueles depoimentos daquelas três mulheres venezuelanas falaram, a coragem com a qual expressaram o seu desejo de manter viva a defesa intransigente da democracia, me pareceu o gesto mais bonito, porque heróico, e um gesto de superação, para que, em nome da dor, sigam lutando pela democracia, pelo direito de expressão e pelas liberdades. Eu também queria salientar a atitude que teve o presidente desta casa ontem à noite, senador Renan Calheiros, que de maneira altiva, soberana, independente, corajosa em alguma medida, para dizer e para receber na manhã de hoje, no final da manhã de hoje, essas mulheres venezuelanas. O gesto do presidente do Senado revela que, nesta casa democrática, nós acolhemos e nos solidarizamos com a dor dessas mulheres. Delas e do povo venezuelano, que também está sofrendo as consequências de um regime duro, de um regime forte e de um regime violento. Porque um regime que mata, que bota no cárcere, na prisão, seus adversários políticos, é um regime antidemocrático. O Poder Judiciário lá, já totalmente dominado pelo chamado chavismo, também não tem a independência necessária para julgar com equilíbrio e isenção os pedidos de habeas corpus daqueles presos. Então, eu queria reafirmar aqui os cumprimentos ao senador Renan Calheiros, que recebeu essas líderes, e mais do que isso, senador Regufe. O senador Renan Calheiros, sentado nessa cadeira que está Vossa Excelência agora, ontem à noite, e Vossa Excelência é testemunha, sugeriu, de maneira muito, muito respeitosa, que a presidente Dilma Rousseff, como mulher, e como se disse, vítima de um regime de força de exceção, que ela recebesse essas mulheres venezuelanas. O governo brasileiro decidiu, não o chanceler, que poderia, em nome dela, receber as líderes venezuelanas, mas é um representante de um outro escalão do Ministério das Relações Exteriores que fará isso, segundo foi declarado por um senador da base do governo. Não se discute, eu nem entro nesse detalhe de se fez bem ou fez mal, mas eu penso que, como presidente do Senado brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, recebendo essas mulheres, pelo menos as instituições democráticas de um regime que defende o Estado de Direito, asseguram essa solidariedade e essa manifestação de acolhimento a essas mulheres que representam o povo da Venezuela, que hoje sofre as consequências de uma queda violenta dos preços do petróleo e uma crise que se agudiza a cada dia. Então, nós temos o limite da palavra, da manifestação solidária às mulheres que vieram hoje aqui na Comissão de Relações Exteriores. E cumprimento novamente o senador Aloysio Nunes Ferreira e o senador Aécio Neves, que foram os responsáveis por isso. Aliás, a comissão, nos últimos tempos, deu uma demonstração, inclusive com a presidência de Ricardo Ferraz, de independência em relação aos procedimentos institucionais. Senadores, senador Paulo Paim, Vossa Excelência hoje, mais uma vez, se debruçou numa audiência pública na CDH sobre um tema que está preocupando demasiadamente os trabalhadores de fundos que são participantes de fundos de pensão da chamada aposentadoria complementar. Eu tenho bem na lembrança, senador Paulo Paim, quando nós, que estamos na CAS, também lá, há 2 anos, já havíamos levado esse assunto. Eu fui provocada por funcionários aposentados do Banco do Brasil, preocupados com a gestão do Previ, que é o fundo do Banco do Brasil. O tempo passou e os problemas se agravaram em relação a outros fundos de pensão da aposentadoria complementar. Talvez o mais grave deles se refira ao Postales da empresa de Correios. Mas outros fundos de outras instituições estão, da mesma forma, digamos assim, preocupadíssimos com o futuro deste fundo de pensão. E como o senador Paim e eu, e ele mais porque está aqui há mais tempo na casa, acompanhamos o caso Aeros, que foi dramático, um processo realmente doloroso, nós sabemos como essas coisas podem terminar. Mas nós não queremos que termine no prejuízo que foi o Aeros e é o Aeros para os participantes deste fundo de pensão. Por isso que eu tenho a honra de, novamente, e foi aprovada, a constituição de uma CPI para investigar os fundos de pensão. Claro que eu posso fazer um registro, recebi dois diretores do Previ, do que é do Fundo de Pensão do Banco do Brasil, a pedido do vice-presidente, senador, nosso senador Osmar Dias, e conversei longamente com eles. Fiquei convencida de que no Previ pode haver alguma dúvida, mas pode ser esclarecida, mas há um cuidado com a gestão do fundo em relação à não partidarização e à gestão profissional do fundo Previ. O mesmo não se pode falar de outros fundos. Por isso, senador Paim, a audiência pública de Vossa Excelência na CDH hoje e esta CPI podem contribuir, sim, decisivamente para um esclarecimento desse mundo ainda nebuloso que nós estamos vivendo em relação aos fundos de pensão. O meu gabinete tem recebido mensagens, telefonemas, e-mails, mensagens pela internet, visitas ao meu gabinete de funcionários e ex-funcionários das empresas estatais de todo o país que participam dos fundos de pensão, porque estão muito preocupados que esta poupança que eles fizeram ao longo da vida possa se esvair pela má gestão dos seus gestores. É evidente que estamos diante de uma situação que preocupa muito e que precisa da investigação rigorosa por parte desta Casa do Senado, por se tratar de um potencial e grave risco às aposentadorias de milhares de trabalhadores. Isso ficou claro na audiência pública realizada hoje, acompanhada pela minha assessoria, senador Paim, e tem reafirmado nos últimos anos esse tema. Sou também coautora, junto com o senador Aloysio Nunes Ferreira e Cássio Cunha Lima, da criação da CPI dos fundos de pensão. O Senado autorizou ontem a criação dessa CPI para investigar supostas irregularidades e prejuízos na administração de recursos financeiros que ocorreram desde 2003 em entidades chamadas fechadas de previdência complementar, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pela União. O pedido de criação da CPI, como sabem, foi lido em plenário na noite de ontem pelo presidente Renan Calheiros. Nenhum dos 27 senadores que apoiou a criação da CPI retirou a assinatura até meia-noite, permitindo agora que o colegiado seja finalmente criado nesta quarta-feira. É uma resposta do Legislativo aos participantes deste fundo, ou dos fundos de pensão, que exigem um único e básico direito, a transparência sobre a gestão desses fundos, dessas aposentadorias. Os próprios participantes dos fundos de pensão, como já comuniquei e falei nessa tribuna, têm informações que aumentam as dúvidas sobre os números e a gestão, sobretudo dos maiores fundos, como é o caso da Petros, da Petrobras, do Postale, dos Correios e da Funcef, da Caixa Econômica Federal. Por causa de aplicações inadequadas de alto risco, só o Fundo de Pensão dos Funcionários da Petrobras, o Petros, apresentou um prejuízo de 9 bilhões de reais em 2014, segundo estimativas de integrantes do Petros, ainda sob investigação na Polícia Federal, por conta de denúncias da Operação Lava Jato, com suspeitas de desvio de recursos e de investimentos fraudulentos. O fundo, que ainda não fechou os números oficiais, estima, entretanto, uma perda menor de 6 bilhões de reais. Convenhamos, um prejuízo de 6 bilhões de reais não é pouca coisa. Outro fundo, o Postales, recebeu 23 autos de infração da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. O Fundo de Pensão dos Correios acumula um rombo de 5,6 bilhões de reais. As contas também não batem quando se aprofunda a análise dos balanços dos demais fundos de pensão. Conforme a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, pela primeira vez, a soma dos resultados negativos das fundações deficitárias de 35,4 bilhões de reais em 2014 superou o total dos saldos positivos e superavitários de 27,6 bilhões de reais. É um déficit crescente há 4 anos, com perspectivas nada animadoras para este 2015. Informações atualizadas do setor de previdência complementar indicam que o problema afeta diretamente 557 mil aposentados e interessa a 2,7 milhões de empregados de cerca de 3 mil empresas públicas e privadas patrocinadoras de 317 fundos de previdência complementar. Só para ter uma ideia da importância do impacto social e econômico dessa área, por mês, esses fundos pagam mais de 2,5 bilhões de reais em benefícios, ou seja, em aposentadorias complementares. Os fundos de pensão, todos sabem, são a grande fonte de financiamento de longo prazo para empresas nas quais investe com as compras de ações e de outros títulos. Hoje, as instituições acumulam quase 700 bilhões de reais em ativos. A economia americana, por exemplo, tem nos fundos de pensão uma grande fonte de financiamento para setores estratégicos, entre os quais saneamento e infraestrutura. Penso, portanto, que chegou a hora de ampliarmos as investigações sobre essas denúncias. Quanto mais informação os participantes desses fundos tiverem, nós no Senado, da mesma forma, as chances de ajuste dessa gestão, que é e será a única fonte de renda de muitos brasileiros da aposentadoria, estarão sendo resguardadas a tempo. Prevenir sempre foi melhor do que remediar. Por isso, senador Paulo Paim, eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa da audiência pública de hoje e, junto com a CPI, que foi instalada pelo senador Renan Calheiros, nós vamos aprofundar essas investigações, que eu acho que é o que a sociedade está esperando. E antes de encerrar, senador Paulo Paim, eu queria só manifestar aqui, porque nós tivemos essa semana com a bancada feminina no Senado e na Câmara Federal, num café da manhã com o ministro Arthur Chiouro. Não é a primeira reunião e nós, gaúchos, temos um particular interesse, porque o câncer de mama é o maior índice no Rio Grande do Sul. E o ministro informou que o Sistema Único de Saúde no nosso estado tem 27 unidades em 20 municípios que estão habilitadas a fazer a cirurgia da reconstituição mamária, conforme a lei da cirurgia reparadora da mama, da qual eu fui relator aqui, a Lei 12.802, de 2013, que é da deputada Rebeca Garcia. Mas eu fui a relatora aqui nesta casa. Então, foram realizadas, segundo o ministro Arthur Chiouro, em todo o país, no ano passado, 9 mil cirurgias de reconstrução mamária, graças a esta lei, com um aumento de 16% sobre as 7.800 cirurgias realizadas em 2013. São, até o momento, segundo o órgão federal, 283 instituições habilitadas, atuando em 288 unidades do SUS. Nós também nos comprometemos, senador Paulo Paim, de realizar um debate com o Ministério da Saúde, junto com as prefeituras, as secretarias municipais de saúde e as secretarias estaduais de saúde, para avaliar as políticas nacionais e políticas públicas de prevenção, de tratamento e combate ao câncer, que é a doença mais insidiosa, é a doença que mais mata depois das doenças cardiovasculares. Então, esse debate está para ser marcado e agendado e vamos, através dele, fazer a busca de soluções para os problemas nacionais. Eu espero apenas que lá no Rio Grande do Sul, senador Paim, que as Santas Casas e Hospitais Comunitários recebam os repasses não só do SUS, mas também do Governo do Estado, porque eles, por conta de não receber esses recursos, eles fecharam as portas à sociedade. Então, foi limitado o atendimento e isso é uma situação muito grave, porque há o dinheiro, é preciso repassar para essas instituições e não se pode aceitar que continue esse impasse na área prioritária, que é a área de saúde. Muito obrigada.